Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de mais uma vez conversar com a Suzana Ventura. Ela que é professora e pesquisadora nas literaturas de língua portuguesa, tem realizado trabalhos em diferentes universidades brasileiras, portuguesas e francesas, ministrado palestras e tem também trabalhado como assessora de editoras. Especialidade, literatura portuguesa. A gente já conversou aqui o ano passado sobre o livro Convite à Navegação, uma conversa sobre a literatura portuguesa, quando ela faz o estudo de toda a literatura portuguesa, desde lá dos anos 1200. E agora a gente vai falar sobre uma coisa mais atual. Eu, Fernando Pessoa em Quadrinhos, um livro da coleção Clássicos em Quadrinhos, da editora Peirópolis. Bom dia, Suzana.
Bom dia, Rosali. Bom dia, ouvintes do Universo Literário.
Então, grande prazer em falar com você. A gente conversou sobre Convite à Navegação e você termina o Convite à Navegação justamente com o Fernando Pessoa, né? Que é o poeta, assim, de maior destaque da língua portuguesa, de Portugal. É mais próximo da gente, né? Aquele ano que era ano do Brasil em Portugal e de Portugal no Brasil. Agora a gente debruça sobre Fernando Pessoa em quadrinhos. Conta pra gente como é que foi fazer esse livro com o genial Guazelli.
Então, foi um desejo nosso mesmo, né? O Convite à Navegação já fazia essas laçadas pro presente. Muitas pessoas amam Fernando Pessoa no Brasil e no mundo. E então apareceu o desejo quando a gente planejou cuidadosamente o catálogo de literatura portuguesa da Peirópolis, nós vimos que teria que ser dado uma atenção muito especial para o Fernando Pessoa. E ficamos pensando em que formato a gente daria essa atenção tão especial que esse poeta múltiplo merece. E aí, depois de pensar um pouco, nós decidimos que os quadrinhos, que são uma das linhas fortes da editora Peirópolis, com a sua coleção de clássicos, seria o formato ideal para a gente falar com um público amplo, um público que começasse por ser um público jovem, mas que fosse para todos, porque a pessoa é um deslumbramento e as pessoas sentem isso. Então a gente teve essa ideia de passar esse deslumbramento também pelo lado visual. A escolha do Guazelli foi uma coisa assim que foi um desejo nosso mesmo como coletivo. Né? O Guazelli é um autor, um ilustrador genial, uma pessoa que já tinha feito trabalhos que eu já tinha achado simplesmente notáveis em quadrinhos e como ilustrador de livros. E eu falei, olha, esse eu gostaria de saber o que ele acha do Pessoa. Então a escolha sobre o Pessoa e sobre o Guazelli foi assim, um casamento.
Ele tem um outro livro sobre Fernando Pessoa. Sim. Né? Que é Fernando Sim. Pessoa e outras pessoas, não é?
Exatamente. Quando a gente pensou nisso, coincidiu, a gente está pensando, com o lançamento do primeiro álbum do Guazelli, que é esse, pela Saraiva, e a gente Sim. falou, e agora teremos que escolher outro quadrinista para me acompanhar, não é? Sim. Mas a gente conversou com ele, o processo atrasou um pouco, a gente em busca de uma pessoa para fazer, vários quadrinistas muito ocupados, e resolvemos consultá-lo para ver quem ele indicaria. E ele falou, eu me indico a mim mesma, eu tô com vontade de fazer
muito
de
bom.
Novo.
Que legal isso.
E foi muito bom, são dois álbuns bem diferentes, quem quiser comparar, enquanto são duas visões bem diferentes, dois trabalhos sobre essa multiplicidade do Pessoa, né?
Pois é, exatamente isso que eu ia falar agora. O Pessoa é tão múltiplo, né? Ele teve mais de 100 heterônimos e ele não se esgota, né? Então ele também deve estar achando muito bom essas múltiplas leituras sobre ele mesmo.
Olha, eu acho que sim. O motivo, assim, por exemplo, dar nome a esse livro foi uma coisa que nos preocupou bastante, né? Como é que a gente ia fazer? Porque quando se adapta um clássico, normalmente se adapta a uma obra, né? Olha, eu vou adaptar a Divina Comédia, então fica sendo a Divina Comédia em quadrinhos, né? Ou eu vou adaptar A Mão e a Luva, ou O Alienista, do Machado de Assis. Mas no caso de Fernando Pessoa, exatamente por essa multiplicidade, era difícil até mesmo nomear o álbum e escolher qual seria o seu conteúdo. Porque as pessoas, assim, amam o Fernando Pessoa, porém, às vezes amam um aspecto do Fernando Pessoa. Puxa, eu amo aquele cara que disse, sabe o que se contenta com o espetáculo do mundo. Essa é uma face do Pessoa, né? Uhum. Eu olha, mas o que eu gosto mesmo é daquele cara que disse, pedi tão pouco a vida e esse mesmo pouco a vida me negou.
Sim.
Que é o Bernardo Soares, quer dizer, então as pessoas, ou o Álvaro de Campos, né, genial que aparece no álbum, nunca conheci quem tivesse levado porrada, todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo.
E
né?
Essa imagem do livro é maravilhoso, porque tem um escafandrista, né? É genial, assim, como que o Guazelli, como que vocês juntos, né, uhum. pensaram botar um escafandrista com o povo, sendo amarrado por um povo, para falar isso,
no
nunca conheci
Álvaro
quem
de Campos,
tivesse levado
né?
porrada.
É. Então foi uma coisa assim, então como a pessoa era múltiplo, eu hesitei entre vários caminhos, porque eu fui a roteirista, né, então eu tive uma reunião prévia com o Guazelli, nós conversamos, eu descobri que realmente ele era um amante, eu já tinha o outro álbum do Pessoa na mão, eu tinha um álbum da Kozak Naif que ele ilustrou, que era Um Dia de Chuva, do Essa, tinha um outro álbum em quadrinhos dele sobre a Luísa Azevedo, então eu já saquei que eu estava diante de um quadrinista, de um ilustrador, uma profunda ligação com a literatura, então ele tinha um universo onírico próprio, claro, que todo a pessoa da imagem tem, mas isso para ele era fecundado e carregado pela literatura, então eu falei, olha, eu não sei como é que vai ser, mas eu vou te propor um roteiro e nós vamos ver. E aí eu fui quebrar minha cabeça sozinha, uns meses, né? Quebrei a cabeça e percebi como é que eu queria mostrar para as pessoas, como é que eu queria falar sobre o Fernando Pessoa. Eu queria falar sobre o Fernando Pessoa como se fosse um eu, né? Esse cara de tantos eus, né? Então eu queria que fosse assim uma coisa intimista que falasse dele.
Suzana, e você usa textos dele o tempo todo, não é?
O tempo todo, porque
sim.
Quando a gente fala de um grande escritor, né? Eu tinha uma professora muito, muito engraçada que nos ensinou isso. Ela falava assim, vai falar do Guimarães Rosa? O Guimarães Rosa escreve muito melhor que você, viu? Então deixa ele falar.
Uhum, sim.
Então, você vai falar do Camões? Com certeza ele escreve melhor que você. Então, isso me deu um balancê. Há muitos anos que essa pessoa genial passou na minha vida como professora, eu falei, olha, eu tenho que fazer o Pessoa falar,
sim.
né? Porque falar no Pessoa e fazer o Pessoa falar seriam duas coisas diferentes. Então, o que eu busquei fazer nesse livro é fazer o Pessoa falar. Só que, claro, eu tinha que fazê-lo falar aquilo para contar a história que me interessava.
Sim.
Então, eu parti de textos de época que eu recortei, eu bricolei, para servir a finalidade de contar a minha história.
Entendi. Agora, o interessante do Pessoa é que sempre tem muitos estudos sobre o trabalho dele, sobre a obra dele. Tem uma biografia recente que diz que o Pessoa, nesses milhares de heterônimos, centenas de heterônimos, não vamos estender tanto, mas ele só falava dele e da vida que ele vivia, no final das contas, né? Então, a toda a obra do Pessoa, não importa assinado como, são textos que incomodavam a ele como pessoa, ele mesmo, tímido, cheio de mistério, e isso mesmo, né?
Eu acho que sim, eu concordo com isso, e olha, de repente a gente acha uma segunda arca com milhares mesmo de heterônimos,
pois é.
Por enquanto, ao que parece, nós estamos em 107, mas eu não duvido nada, e se tratando do Pessoa, que se acha uma arca escondida, uma segunda arca em algum lugar, e a gente acha aí mais uma centena ou duas, ou mesmo mais do que isso.
Então eu achei interessante, Suzana, quando você começa aqui, justamente falando de novembro de 35, Campo de Ourique, em Lisboa, quando ele arruma a mala e vai para os prazeres, né? Que ele vai pro hospital. E depois lá ele morre, né? Começa por aí.
Uhum,
pro hospital de São Luís dos Franceses.
Isso. Eu fiz um roteiro pensando que todos nós estamos muito acostumados com a linguagem do cinema.
Uhum.
Não é? Nós estamos acostumadíssimos. Então aquelas coisas do cinema, da volta temporal, ou mesmo quem só vê telenovela, do tempo que vai para trás, do tempo que vai para frente, nós todos estamos treinadíssimos com essas
sim,
coisas.
Sim.
Então, o que eu achei por bem foi começar a minha história com o Pessoa fazendo a sua mala para ir para o hospital em novembro de 35, e ele vai ficar, coitadinho, pouquíssimo tempo lá e vai morrer. Então, ele arruma a mala, põe lá dentro o último livro que ele levou, que é o Sonetos de Boccace, vai até o hospital, pega o bonde, né, vai até o hospital de São Luís dos Franceses, se interna. Aí eu volto no tempo para janeiro de 35, alguns meses antes, portanto, e onde ele escreve, a pedido do amigo Adolfo Casais Monteiro, ele escreve uma carta onde ele vai explicar por que é que ele fez de si tantos poetas, né? Então é uma carta que ficou conhecida por nós como Carta da Gênese dos Heterônimos. Então eu entro com essa carta que não está nem na sua ordem habitual, nem na sua integralidade, eu entro com trechos dessa carta, né? No entanto, numa ordem que parece ao leitor absolutamente corrente, e ali ele explica a gênese dos principais três heterônimos, né, que nós conhecemos bem, né, quase todos os brasileiros que gostam do Pessoa conhecem bem, o Álvaro de Campos, o Alberto Caeiro e o Ricardo Reis, e onde ele fala sobre o seu semi-heterônimo, o Bernardo Soares, do livro Desassossego.
Sim, é interessante porque ele faz a biografia também desses heterônimos, né?
Faz.
Cada um tem uma historinha, cada um é uma pessoa completamente diferente da outra.
Né? Sim, ele faz historinha e ele faz mapa astral, inclusive, né, dos heterônimos, que onde é que estava o sol, ele que era uma pessoa dada ao ocultismo e a toda uma investigação sobre o sobrenatural, ele chega a fazer o mapa astral dos três.
Sim, muito interessante. E a ligação dele também com o mar, né? Eu acho que todos os portugueses têm uma grande ligação com o mar.
Sim, com certeza. E nesse momento que a pessoa nasce, né? Que hoje está fazendo, nesse ano nós estamos fazendo
125
anos, né? Ele nasce em 1888. E aí o que acontece? Portugal está numa pior, né? Naquela época. Estava assim, mais ou menos o que está vivendo hoje, né? E nesse momento, um território muito pequeno, que é o de Portugal, sempre foi muito junto do mar. Nesse momento, dá essa coisa de que o mar é a minha saída. Né? A mesma coisa que Portugal vive hoje, que a gente acompanha pelos noticiários, essa crise que os faz vir para o Brasil, que os faz ir para Angola, nesse momento em que o Pessoa era criança, era uma crise também opressora e opressiva sobre os cidadãos portugueses, e fazer com que o mar fosse a sua grande saída, e também o seu grande passado, porque ele significava o quê? A glória de ter sido o primeiro povo que
ganhou os mares.
Desbravou os mares, né?
É verdade. Suzana, e aí tem uma informação também de que o Guazelli vai fazer desse livro e do outro que ele fez um curta-metragem. Você está sabendo disso? Sabe falar um pouco desse trabalho?
Sim, olha, o Guazelli, nós temos um curta de promoção do livro, né? Já disponível no site da editora, é só ir lá, clicar.
Que é www.editorapeiropolis.com.br.
Exatamente. E o Guazelli, que é uma pessoa que trabalha com cinema, tem a ideia de fazer realmente uma animação completa, né? Por enquanto, a gente tem uma provinha disso e já dá para perceber por esse minuto que nós temos ali, que pode ser visto hoje por todo mundo, o que pode ser isso no futuro.
Muito bom, Suzana, muito bom mesmo, mais um livro da coleção Clássicos em Quadrinhos, da editora Peirópolis, uma editora que nos Clássicos em Quadrinhos já contempla o Gil Vicente, contempla também Camões, faltava mesmo o Fernando Pessoa, né?
Sim, e depois daqui a algum tempo a gente vai ter a boa notícia de ter também um Essa de Queiroz.
Ah, que bom, muito bom isso, muito bom. Então, muito obrigada por conversar com a gente mais uma vez, falar dessa rica literatura que nós temos e que nos une com o nosso país, Portugal, nosso país, não sei se a gente pode falar assim, mas eu acho que a gente deve a língua a eles, né, que é muito bacana.
Com certeza. Pai, vamos ficar em paz com o nosso pai. Eu acho que a gente tem as nossas questões históricas, né? Não é uma apropriação acrítica, né? De, ai, tudo é maravilhoso. Não, não. A colonização, todo o processo colonizatório tem seus lados que não são nada legais, mas tem coisas lindas e tem coisas muito bonitas na nossa relação que hoje, passado tanto tempo, nós podemos resolver e podemos viver de maneira mais plena. Uma dessas maneiras é a nossa relação com a literatura.
Sim, e de uma forma fraterna, né, no final
claro,
das contas.
Claro, estamos em tempos, inclusive, de nos unir, em tempos de pensarmos juntos e não ficarmos de costas uns para os outros, né?
Claro, com certeza. Suzana Ventura, muito obrigada por conversar com a gente, falar mais uma vez das relações Portugal-Brasil, é essa coisa da literatura que nos une e vai nos unir sempre. Muito obrigada, sucesso para esse livro e para os outros trabalhos também, que a gente sabe que são muito bem pensados e muito bem feitos e muito bem trabalhados. Obrigada.
Olha, muito obrigada, Rosalia, é sempre um prazer falar com você.
Um beijo, beijo, tchau. Querida. Conversei com Suzana Ramos Ventura, ela que é, junto com o Guazelli, fizeram o livro Eu, Fernando Pessoas em Quadrinho, Fernando Pessoa em Quadrinhos, é, livro da coleção Clássicos em Quadrinhos, da editora Peirópolis. Lá tem um videozinho promocional, feito pelo Guazelli, que trabalha também com cinema, lá no site da editora, que é www.editorapeiropolis.com.br.
Falando de livros.